Abacuque, página 789, para quem está com Almeida, século 21, 789. Vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música, para instrumentos de corda. Isso é um cântico, poema. Vamos orar. Pai, que nós sejamos como o profeta nesse texto tão bonito, que mostra que mesmo diante das adversidades, ainda assim ele continua confiando no Senhor. Ele continua não só crendo, mas confiando que o Senhor fará o melhor por ele, ainda que a situação seja muito difícil. Que o Senhor nos mantenha com uma fé dessa maneira, uma fé aliada à fidelidade, à confiança e à esperança. Que teu Espírito Santo sempre nos lembre dessa verdade quando nós estivermos passando por dificuldades na nossa vida. Que teu Espírito Santo, que nos revela Jesus, ilumine nossa mente, nosso coração, para que nós possamos acolher essa santa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Esse texto, ele me fez lembrar do livro de Jó. Jó, vocês devem lembrar, eu já preguei aqui tantas vezes, preguei o livro de Jó inteiro, mas apenas recordando, Jó era um homem muito rico, tinha uma família muito grande, e um dia os filhos de Deus voltam, anjos, né, que ele manda para a terra, voltam e Deus pergunta a um deles se ele tinha visto Jó. Você viu meu servo Jó? Ele disse, ah, vi. Aí Deus diz, viu como ele é fiel? Ah, mas como não ser fiel e como não ser adorador, como não ser feliz daquele jeito? Um homem rico, poderoso, tem muito gado, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, tementes a Deus. Não há erro. Ele está sendo bem pago para isso. Na verdade, é essa a ideia que está por trás do texto. E aí o texto segue aquele diálogo e ele diz, me deixa tocar em Jó para ver se ele não muda de ideia. E aí, resumindo, ele perde todos os filhos, perde os animais todos, ele perde os filhos, os animais. Por fim, ele fica doente. Porque quando aquele anjo volta para Deus, ele diz, Deus diz, você viu que Jó, mesmo tendo perdido tudo, ele continuou adorando, ele continuou com a mesma fé. Ele diz, isso porque eu não toquei nele. Deixa eu tocar nele. Se eu tocar nele, ele muda de ideia. E aí, Deus permite então que ele inflinja sobre Jó uma grande enfermidade. E ainda assim, Jó, depois de tudo, nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor, para mim está tudo bem. O Senhor deu, o Senhor tirou. Para mim está tudo bem. Vida que segue, é assim que mais ou menos ele diz, vida que segue. Isso não muda minha relação com Deus, isso não muda a maneira como eu me relaciono, como eu encaro ao Senhor. Então, é uma história que nos toca muito, porque mexe com família, mexe com dinheiro, com saúde, com coisas que nós valorizamos muito e com toda razão. Quem aqui que não quer ter uma saúde boa e plena? Todos nós queremos. O que mais nós pedimos a Deus é saúde. Nós dizemos até assim: se eu estiver com saúde, o resto eu dou um jeito. Trabalho, ganho dinheiro, vou ser feliz. Então a saúde é algo muito importante. Jó perdeu a sua. A família é muito importante, nós sabemos disso. Jó perdeu a sua. O dinheiro, eu nem falo nessa quantidade que Jó tinha, mas o dinheiro é muito importante. Nós sabemos a angústia e o sofrimento que se abate sobre nós quando o dinheiro não dá para pagar nossas contas, aquilo básico que você tem na sua vida. É muito difícil, não é fácil. E Jó perde, inclusive, toda a riqueza. E ele diz: não, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Para mim não faz tanta diferença. Esse livro que nós temos em mãos, de Abacuque. Abacuque foi um profeta que reinou em Judá, o Reino do Sul. Vejam bem, os judeus eram separados em dois grupos. Você tinha o Reino do Sul, que era Judá, tinha duas tribos, Benjamim e Judá. E no Reino do Norte, Israel, tinha 10 tribos, as demais tribos, né? As tribos foram formadas a partir dos 12 filhos de Jacó, o patriarca. E nesse momento, quando Abacuque escreve esse livro, o reino de Judá estava para ser invadido pelos babilônios, ou caldeus, como também eram conhecidos. Eu já falei muito dessa invasão aqui, porque eu já, sempre que nós vamos falar sobre os profetas, eles profetizaram nesse contexto. A invasão da Assíria ao reino do norte, Israel, invasão da Babilônia, dos caldeus, ao reino do sul, Judá. Então, foi nesse contexto aqui, um período de guerra, de medo. As pessoas estavam com muito medo. Nós vivemos aqui no Brasil, um país que não tem guerras, mas mesmo assim nós nos assustamos com violência. Basta começar aqui na cidade notícias de violências, de homicídios, que a gente já fica com medo. Ou imagina quem mora no Rio de Janeiro, em áreas críticas que o crime organizado domina, ou em São Paulo, as pessoas vivem com muito medo. De vez em quando nós temos notícias no Rio de Janeiro, turistas, pessoas que não são de lá, que entram em determinadas áreas, levadas pelo GPS, são mortas por facção, às vezes pela própria polícia, já teve caso. Então, é uma tensão muito grande, e eles estavam muito tensos, vivendo nessa tensão muito grande. Esse livro, o profeta Abacuque viveu entre o ano 612 e 586 antes de Jesus Cristo. E ele está falando sobre essas dificuldades. Além disso, eles enfrentaram secas muito grandes, muito profundas. Vocês aqui, graças a Deus, vocês não têm nem noção do que vem a ser uma seca. Porque aqui, quando fica 6 meses, 8 meses sem chover, meu Deus, já é um Deus nos acuda, já é uma seca muito grande. Nós, lá no sertão do Siridó, Ana é de lá também, vocês sabem, e tem pessoas de Poeira aqui. Lá nós já atravessamos período, eu, já minha geração, período de 5 anos sem chover. Então, é muita coisa. Hoje, a região, praticamente a agricultura acabou em função da irregularidade das chuvas. Chove muito pouco, quando chove é muito de uma vez, sai levando tudo, arrancando tudo. Então, uma região muito difícil, uma região de deserto. Então, nós vivemos uma situação aqui, que é isso que o profeta está se referindo. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Era uma situação muito difícil que estava vivendo e que já havia vivido, já vivia atravessado. O Oriente Médio todo tem esses problemas de longas estiagens, nós acompanhamos e sabemos disso de certa forma. Então, nós enfrentamos desafios na nossa vida muito grandes. No caso aqui, são desafios que fogem do nosso controle, porque são desafios geográficos, da própria geografia, do próprio tempo, e que a gente não pode fazer nada, mas nós também enfrentamos dificuldades na nossa vida que nós não podemos fazer nada. Tem situações que nós ajudamos pessoas, cuidamos de determinadas pessoas, mas nós sabemos que aquela ajuda é paliativa. É situação difícil, que não tem jeito, que não tem solução, humanamente falando. Se não for o agir de Deus, se não houver de fato um milagre, a situação não muda. E nós sabemos que, na maioria das vezes, não muda mesmo. Não é? Milagres existem, mas nós sabemos que não é uma coisa vulgar, não é uma coisa que acontece todo dia, não acontece com todas as pessoas, não acontece em todo tempo. Então, tem problemas que nós enfrentamos, seja de saúde nossa ou na nossa família, que o tempo vai passando, você olha para trás, é muito tempo que você já viveu envolvido com aquele problema, você olha para frente e não vê perspectiva de mudança. Nós sabemos que em muitas situações não muda, continua do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então é isso que o profeta está dizendo, a vida é muito difícil, tem muitos desafios, muitas dificuldades. E como é que você reage a isso? Como é que você reage nessas situações difíceis que não tem solução? Tem uma solução se houver uma intervenção de Deus. Mas quando essa intervenção não acontece, como é que você reage? O que é que você faz? Nós somos desafiados, nós que cremos. Nós somos desafiados, porque muitas vezes nós oramos, e o que nós escutamos do outro lado é o silêncio de Deus. Eu já venho falando sobre isso aqui esses dias, e essa Semana Santa isso é muito apropriado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ora: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esse sofrimento, tira de mim essa doença. Resolve esse problema na minha casa, resolve esse problema na minha família, muda. Nós oramos como ele também. E aí vem o grande silêncio. E aí Jesus Cristo responde ao silêncio de Deus, dizendo o seguinte: contudo, seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, eu estou pedindo, mas que sua vontade prevaleça. O que é que Sofonias, nesse poema tão bonito, nos diz? Mesmo assim, ou seja, mesmo enfermo, mesmo com problemas na família, mesmo desempregado, mesmo com doença, mesmo vivendo uma grande crise familiar, às vezes em vias de se separar, problemas de relacionamento entre os filhos, mesmo assim, ele diz: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Ou seja, ele não perde a perspectiva de Deus. Então, como é que a gente vai ter fé nos dias difíceis? Esse texto nos dá uma lição muito grande através desse poema de Abacuque. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, Mesmo assim eu exulto no Deus de minha salvação. Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Senhor. Eu estou vivendo muita dificuldade, eu estou passando por um período muito difícil, mas eu não perco Deus de vista, eu não perco a perspectiva de Deus, eu não me esqueço um só momento que eu sirvo a Deus e Ele, de alguma forma, vai me tirar dessa dificuldade que eu estou passando na minha vida. De alguma forma, Ele vai me tirar do meio dessa situação tão difícil que eu estou vivendo. Ainda que não tenha alimento, que tudo tenha se acabado, que tudo tenha se desmoronado, ainda que eu não veja grandes perspectivas, ele diz, eu me alegro em Deus e vou exultar em Deus, no Deus da minha salvação. O grande problema nosso é porque nós, muitas vezes, desviamos a nossa adoração, o foco da nossa adoração. Em vez de focarmos a adoração em Deus, nós colocamos o foco nas bênçãos de Deus ou nas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E esse texto nos chama a colocar a nossa fé, nossa adoração, nossa confiança em Deus, ainda que a gente não esteja percebendo, a gente não esteja sentindo que Deus está fazendo algo em nosso favor, ainda que o tempo de sofrimento esteja demorando mais do que nós podemos suportar, ainda que o tempo de sofrimento esteja demorando mais do que a gente imaginava que iria demorar. Nós passamos momentos na nossa vida que pensamos que aquilo vai ser curto, é pouco tempo, e pouco tempo a gente vai de qualquer jeito, pouco tempo a gente suporta, mas aí vai se prolongando, se prolongando. Imagina o povo hebreu, foi para o Egito, levado por José, que manda buscar seu pai e seus irmãos. Anos depois da morte de José, esse povo é feito escravo e ficou 400 anos sofrendo uma escravidão terrível. Depois, esse mesmo povo é levado para a Babilônia, e esse texto está no contexto dessa invasão de Nabucodonosor ao reino de Judá. Esse povo de novo é levado para fora de sua terra, é arrancado de sua terra, é levado para a Babilônia e ali fica 70 anos. É muito tempo. É muito tempo. Imagina alguém que foi para lá com 20 anos, considerando a expectativa de vida daquela época, não retornou para Jerusalém. E Jeremias sabia que ia demorar. Tanto que Jeremias diz para o povo, olha, chegando lá na Babilônia, façam casas, cuidem das cidades, plantem vinhas, façam amizades, se casem, tenham filhos, porque vocês vão ficar muito tempo lá. Ele previu os 70 anos, que foi esse o período que o povo ficou. Então imagina você ficar 70 anos numa situação difícil. A gente, quando pega um governo muito ruim, é capaz de 4 anos não passar para a gente substituir por outro? É horrível. Imagina quando você pega um prefeito ruim na sua cidade, que você não, aqueles 4 anos não passam e demoram, é capaz de não terminar 4 anos para você ter nova eleição e poder tirar e substituir por outro. Que seja bom, que seja justo, que faça o bem. Agora imagine 70 anos. E durante os 70 anos do exílio babilônico, o povo fez sinagogas, adorou a Deus. A Bíblia, depois desse período, vai ser traduzida para o grego, porque o povo fica espalhado no mundo, E continuou adorando, continuou louvando a Deus. A gente conhece a história de Daniel, que mesmo exilado, mesmo como servo na casa de Nabucodonosor, continuou louvando e adorando a Deus. Isso quase lhe custava a vida, mas ele continuou do mesmo jeito. É disso que Abacuque está falando. De mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, você demonstrar sua fé nesses tempos difíceis, confiando em Deus. Isso é uma decisão que a gente precisa tomar nesses momentos. É difícil? Não está fácil? Bom, mas eu decido que eu vou entregar nas mãos de Deus e vou esperar em Deus, esperar o que Ele tem para me dizer, o que eu tenho que fazer para essa situação mudar e o que Deus vai fazer para transformar o tempo difícil que eu estou vivendo. Então, essa é uma decisão que nós tomamos na nossa vida. É isso que o profeta está dizendo. Por fim, ele lembra que é de Deus que vem a nossa força. Isso é algo também que eu já tenho insistido, pelo menos nos 3 ou 4 últimos cultos, eu volto nesse ponto. A força, a vitória vem de Deus. O grande problema nosso é porque muitas vezes nós imaginamos que vem de nós. E nós imaginamos isso de duas maneiras. Às vezes, nós achamos que o sucesso é por nossa causa. Isso acontece quando nós somos muito fixados em nós mesmos, egocêntricos. Então, se nós alcançamos sucesso, nós imaginamos que o sucesso é por nossa causa, porque nós somos muito bons, porque nós somos eficientes. Quando nós fracassamos também porque nós fomos ineficientes, por isso e por isso e por isso. Então, o grande erro nosso é pensar sempre como se nós fôssemos o centro do mundo, o centro do universo, e não colocar nas mãos de Deus. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, não há fracasso. Vai ter tempo difícil, vai ter dificuldade, mas não vai ter fracasso. E aí o texto diz que a força vem de Deus. O Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Então, nós precisamos ter uma fé confiante. Nós vamos ver, aliás, é também aqui nos profetas menores, nós veremos isso de forma tão clara, que a fé é sempre para ser vista como fidelidade a Deus. Ter fé é você confiar. Às vezes a gente diz que tem fé, mas não confia. Mais ou menos assim. A gente diz que acredita em alguém, mas não confia que ela vai fazer aquilo que diz que ia fazer. Com Deus é diferente. Com Deus, a nossa fé, ela precisa ser uma fé confiante. Então, nós precisamos confiar em Deus. Ele diz, Ele vai fazer os meus pés como os da corça e vai me fazer andar pelos meus lugares altos, porque Ele é minha força. Então, ele confiou em Deus. Ele não só tinha uma fé, é porque nossa fé é muito... É uma fé só na cabeça, não é uma fé de confiança mesmo, né? É confiar. Nós somos tão desacreditados no cotidiano. É político que promete as coisas e não cumpre. É gente que diz que vai fazer uma coisa e não faz. É assim que nós vivemos na sociedade. Eu digo que vou, mas não vou. Eu digo que vou ligar e não ligo. Digo que vou fazer e não faço, não é assim, é desse jeito que é a sociedade. E isso é tão forte na sociedade, que às vezes a gente transfere para Deus essa relação, sem querer. sem querer. Tipo assim, eu vou pedir a Deus, eu vou entregar na mão de Deus, vamos ver, né? Se Ele vai me ouvir, vamos ver se Ele vai fazer mesmo, né? A gente é tão enganado por todo mundo que age desse jeito. O profeta diz que não, nós precisamos confiar. Confiar, não é só ter uma fé abstrata, né? Uma coisa assim, sem, é confiar, confiar mesmo. Entregar nas mãos de Deus, aguardar pelas respostas e os sinais de Deus na nossa vida, porque Deus dá sinais na nossa vida. Ele faz, Ele realiza e Ele dá sinais. Nós precisamos ficar atentos para os sinais de Deus na nossa vida, quando nós entregamos a Ele os nossos problemas, quando vivemos em tempos difíceis. Ele vai nos mostrando, mas nós precisamos ter essa intimidade, prestar atenção, porque Deus é sutil. Na maioria do tempo, Deus é sutil. Ele dá os sinais para a gente e você precisa entender a sutileza de Deus para você captar e sentir a presença dEle, perceber que Ele está fazendo, que Ele está agindo na sua vida. Olha Deus agindo dessa e daquela forma. A gente precisa fazer isso, mas para fazer isso você precisa ter tempo, ficar na presença de Deus, para que Ele lhe mostre e você possa então enxergar. Quando a gente consegue fazer isso, é muito mais fácil manter a fé, manter a fidelidade nos tempos difíceis, que sempre nós passamos por tempos difíceis. Cada um de nós, cada família, cada pessoa vai passar por tempos difíceis. E aí nós precisamos então entender que ainda que tudo desmorone, ainda que tudo dê errado, nós precisamos nos alegrar, exultar em Deus, porque Ele é o Deus de nossa salvação e Ele é a nossa força e é Ele que fortalece o fraco, é Ele que retira o fraco do monturo, conforme diz a palavra. Encerrando este culto, eu quero abraçar a Vânia Jael, lá de Jaú, São Paulo, que Deus abençoe, Vânia, José Ferreira, Valdete Medeiros, Kátia Lúcia, Verônica Costa da Silva, Inácio Medeiros, Silvana, também, que Deus abençoe todos vocês, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de todos vocês, também os que estão no Instagram, que eu hoje não consegui abrir para olhar, pelo menos os que dão boa noite, e os que estão também no YouTube. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa Semana Santa, que a gente precisa recobrar o sentido dessa semana. Essa semana não é uma semana para você cair na farra, não é esse o sentido. O sentido dessa semana é para que você possa meditar no mistério da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo, para isso que é feriado na sexta-feira, e que assim seja. Vamos orar. Deus bendito, obrigado Pai Santo por mais este momento de culto, de louvor, de adoração. Toma, ó Pai, em suas mãos todas as pessoas que participaram desse culto, as que participam ao vivo neste momento conosco e as que ainda ouvirão, verão pela internet nos dias que se seguem. Que o Senhor abençoe a todas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor renove no nosso coração a fé e que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus de nossa salvação. Em nome de Jesus que eu oro, amém, amém. Um bom feriado para todos vocês. Segunda-feira nós temos EBD e à noite às 7:30 temos o nosso culto. Participe conosco, é o culto da ressurreição.